E resolveu a economia quando estava. Era ministro técnico escolhido pelo Bolsonaro, que tu desprezaste aí. Já o Lula escolheu o Haddad. Será que é no mesmo nível, como tu estás dizendo aí? E o Felipe Apache, ele falou aqui. Bom dia, Oberdan Magrão da Silva. Na minha opinião, o povo do Irã colocou a postagem da Estátua da Liberdade para atingir somente a maldita família assassina ladrona dos Bolsoros? Dois, na minha opinião, excelente declaração do nosso presidente Lula. Seis, três cachorros sem dono, dá-lhe esquerda firme e forte no Brasil. Escreveu ele. E agora, que mais? Vando, eu já tirei a tua roupa. Ele adora essa música. Felipe Apache, do Centro Histórico. Um dia nós vamos ter que tocar essa música. Faz anos que ele pede, a gente nunca tocou, né? 1:40. Entonces, deixa eu escutar mais uma aqui da Chris. Vamos ver. Mais uma opinião. Tema 8.
A música Stuck on You. Boa. Eu adoro essa música.
Stuck on You. Que mais? Vamos ver aqui. E agora?
E não esquecendo, dali, Flávio Bolsonaro, nosso presidente. Eleito no dia 5 de outubro de 2026, vai governar o nosso país muito bem.
Fortes declarações. KKKK. Lula inocente é uma piada das boas, Magrão. Selva, sempre na pampa, esses não vão no mercado, tudo muito caro. Paulo de Canoas.
Selva!
Que tal? Toca a música do Felipe Apache. Essa semana foi aniversário dele. O Willi de óculos. É, falamos aqui. Sem áudio. Minha prima está estranha. Disse aqui a Maria da Várzea, prima da Maria das Graças.
Ah. Essa velha que fala Flávio Bolsonaro, ela tem dinheiro, ela mora num bairro bom, né? Não mora no meio do tráfico.
Olha, se mora no meio do tráfico, então você tem que falar Flávio Bolsonaro, na minha opinião.
Por quê?
Porque foi o Flávio Bolsonaro que foi lá nos Estados Unidos, o Lula foi lá, então não é a mesma coisa. O Lula foi lá pedir pra não coloque os nossos criminosos aí nesse rolo. O Flávio Bolsonaro foi lá e pedir que coloque, sim, como terroristas, para que os Estados Unidos ajude a combater os narcotraficantes terroristas que atrapalham a vida da população. Então, na minha opinião, você tem que estar com o Flávio, justamente por isso. O que é que tu achas?
A combater...
Tá. E o Edu, e tá, mas aí, e os governadores dos estados que não foram junto com o Lula? Fica estranho.
Não, porque é que na verdade isso assim, ó, é função mesmo do governo federal. Isso é função mesmo de governo federal, essencialmente. Porque no Brasil, os estados não são estados. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá sim, o estado tem autonomia. Tem um lugar que tem pena de morte, o outro estado não tem. Aqui não. Quem manda aqui é Brasília, tá? Então não adianta. O Lula foi lá pra pedir pra... Ele mesmo, depois reclamou, chamou de nossos criminosos. Por isso que eu tô dizendo, quem mora... E se, realmente, né? É horrível. É pra todo mundo é ruim, mas quem mora em um local onde que você não pode passar... Não, aqui não pode passar. Tem que comprar a net aqui da... Só nosso aqui, então. Pô, eu acho que é o primeiro que tem que... reconhecer o trabalho do Flávio Bolsonaro. Se ele fez porque vai ser bom politicamente ou não, bom, aí é outra coisa, mas ele fez, né? Uma coisa é certa, o outro com certeza não fez. Eu vi o Pablo Marçal numa entrevista e uns jornalistas aí, né? Aí ele criticou o Lula, né? Falando que, pô, foi condenado por primeira instância, segunda instância, tudo, quebrou a economia, fez um monte de coisa e tal. E tipo assim, ó, só abobado, não é coisa que ele falou assim, uma pessoa retardada, não lembro qual é o termo que ele falou, que vota no Lula. Daí a jornalista perguntou, e no senhor não, se for? Daí ele falou, não sei, vamos ver, tem que testar. Ele já está testado, né? É. Então, a verdade, isso, essa é só a verdade, o que ele falou é a verdade, então não tem como você analisar o que não foi ainda. O que já foi, já está testado. Então você falar, não, porque blá blá blá, que não sei o que e tal. Quando existe aqui, está aqui, ó, a foto, está aqui a prova do crime, não tem discussão. Aí não tem palavra, não há palavra que, sabe, te salve de uma prova cabal de algo.
Ah, e se ele for eleito, Roberto, é um cara inteligente, é uma pessoa inteligente, se ele for eleito, ele vai fazer uma repactuação com todos os estados?
Tu quer dizer o Pacto Federativo? Vamos ver se é isso que eu segurei o áudio e depois eu continuo. Eu não posso botar a mão no fogo. Se fosse eu poderia botar a mão no fogo. Eu fosse eleito, não é o meu caso, vou botar pelos outros. Porém, o que eu posso te dizer como informação, que o pai dele, eu citei o Paulo Guedes, que era o ministro da economia do pai dele, Jair Bolsonaro, né? Até eu olhei, estava um tema, um ano atrás, quando eu preparo os temas aqui do programa, né? Todos os dias estou trabalhando nisso, entre outras coisas, mas aí eu vi que estava ali, por exemplo, Paulo Guedes, eu acabei não colocando em pauta, foi do ano passado, retrasado, não me lembro quando. Falando do nisso que tu estás falando aí, Diego, repactuar o Pacto Federativo, ou seja, e ele sempre dizia, o Paulo Guedes, ministro do Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro também sempre dizia, o que que eles diziam? Mais Brasil, menos Brasília. E eles estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso, de fato, né? Trabalhando nesse sentido, na questão econômica e tudo mais. Agora, se o pai, se o filho vai fazer igual o pai, aí eu não sei, né? Mas ele é o filho dele, né? Flávio Bolsonaro. O filho do Lula, isso eu já sei que não faria. O do Jair Bolsonaro, é provável que sim.
Ele vai fazer uma repactuação com os estados. E o seguinte, e vai terminar com isso aí, botando Polícia Federal e Exército para terminar de vez?
Ó, se ele não fizer isso, ele está acenando para isso agora, nesse momento de... Não é campanha ainda, né? Pré-campanha. E está se aliando aos Estados Unidos, tá? O Brasil, o Lula está indo contra os Estados Unidos pelas declarações, está vendo ali? Como é que é? Estados Unidos quer... Pô, chamou o Trump de imbecil. Chamou o secretário de Estado, Marco Rubio, de como é que é? Latino-americano frustrado. Sabe, poxa vida, se isso aí não é uma psicopatia, o quê? O quê? A pessoa não faz a coisa do jeito que quer, da vontade que a pessoa quer... Aí o outro é frustrado, é acabado na vida, não presta pra nada, o outro é imbecil, quer dizer, todo mundo é tudo. Aí aquela pessoa ali que tá falando é o gênio, é o super gênio. Então, acho que o Flávio vai ficar ruim se ele for contra isso. Então, ele já está aliado com os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão demonstrando isso. Eles demonstraram isso, fizeram no México, na Venezuela, né? Se desenha ali na Colômbia, se desenha em Cuba, eles estão meio que demonstrando que exatamente por quê, não saberia dizer assim exatamente o motivo, mas estão para detonar com a criminalidade na América.
Porque é o seguinte, isso começou com os refugiados políticos, Comando Vermelho, e o troço daqui é uma loucura.
Sim, sim. Eles têm um poder. Diz uma pesquisa que um a cada quatro brasileiros estão sob domínio, de alguma forma, dessas facções criminosas. Que o Lula não quer que coloque como terrorista.
Não, é isso aí, ô merda. É isso que eu tô falando. Ele vai fazer uma junção de todas as polícias. É isso que eu tô falando. Então, um cara inteligente, meu. Eu gosto de escutar na madrugada, porque então, um cara inteligente, então uma pessoa que preserva toda a nossa história do Rio Grande do Sul, que o seguinte eu digo, né?
Obrigado.
A Revolução Farroupilha é um deboche quando eles fazem aquelas comemoração. É um deboche para os nossos guerreiros que queriam a independência do nosso Rio Grande do Sul.
Sim.
É isso que eu estou te falando. E vai ter uma repactuação, uma união, uma junção.
É, repito, ele não fala isso, não vi isso atualmente sendo falado, né? Mas só posso dizer que o ministro, repito, o ministro da Fazenda dele, que era o Paulo Guedes, na economia, falava isso, trabalhava nisso, e o Jair Bolsonaro, que era o pai dele, também. Agora, se o filho vai fazer, eu não sei.
Porque era para nascer um país, não era para nascer esse estado falido e ridículo. Todos os nossos guerreiros que morreram pela liberdade do Sul.
Sim, sim. Só esse ponto aí, Diego e ouvintes, eu quero só esclarecer. Já falei um milhão de vezes, mas que a audiência do rádio rotativo e assim, às vezes é difícil entender algumas coisas, né? Sei como é que é. Já aconteceu, tem pessoas que já aconteceu fora do ar e dentro do ar, né? E a gente fala um milhão de vezes a mesma coisa e parece que não entra, não. Então, vamos lá. Você falou, ah, para ser um país, estado, para ter tipo a autonomia. Na verdade, olha só, ouça bem. Os estados não são estados no Brasil, tá? Porque para ser estado requer ter autonomia. Autonomia política, administrativa, financeira, criminal, assim, né? Que tá falando aí, legislativa, judiciária, não tem. Então, não são estados. O nome é estado, estado do Rio Grande do Sul, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, mas não são estados. São, na prática, entende? Ah, de verdade, é só o nome, estado, nome. É que nem o cara diz assim, o cara é homem, você é homem? Eu sou homem, mas não é bem homem.
Ah, entendi.
É o nome, né? O homem, então, lá. Então, os estados não são estados. Eles são territórios, províncias, sei lá o quê. Para o estado ser estado, tem que começar a tirar o poder de Brasília, e é isso aí, há uma repactuação desse pacto federativo. Aí vai ser, de fato, uma federação. Quero dizer o seguinte, para ter autonomia, não precisa virar um país, o Rio Grande do Sul. Basta ser um estado, porque o Rio Grande não é um estado. Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, enfim. Por exemplo, o que seria ser um estado? Ter autonomia. Esses tempos de Santa Catarina teve uma lei lá que, sobre o negócio de todos, os colégios, coisa assim. Né? O povo catarinense, através dos seus representantes, proibiram esse negócio de todos, tá? Alguma coisa assim. Ou seja, decidido, está decidido, lei votada. E aí o Brasília lá, o STF, diz, não pode isso aí, papai, agora é assim, ponto final, acabou. Então, isso não é um estado. Não tá, quando não tem autonomia, aquele povo para decidir como ele quer viver, bom, aí não é estado. Entende? Em um estado existe isso, a autonomia, isso que eu falei, a governança. O que sobra para a capital, né, tipo Brasília seria, os Estados Unidos, Washington, enfim, o federal? Aí é o negócio com outros países. Isto, aí sim, isto, tu perguntaste, os governadores não foram lá. Negócio de tratar com Trump, bom, aí é papel do presidente. Aí é papel da União. Você pode cuidar que o Trump cuida muito dessas questões externas. Quem governa mesmo nos Estados Unidos são os governadores. Né? E prefeitos. É isso. Bom, somos meras províncias. Bom dia, Ober, disse o Eric de Caxias. Sim, são meras províncias, porque não tem autonomia. Né? Ele falou em autonomia. Então, concluindo e repetindo, ratificando. Não precisa virar país para ter autonomia. Basta virar estado. Não no nome, de verdade. Né? Porque, como é que se diz? Estado... autonomia é um pressuposto, um pré-requisito para ser Estado. Então, autonomia, duas palavras, autonomia e a outra, soberania. Autonomia é do Estado, soberania é da União. O que é a União? Estou falando para todos, eu falo aqui para o desembargador e falo para o pedreiro. Né? Então, autonomia é do Estado, soberania é da União. União é o governo federal. Então, o que é soberania? Se vai ter uma guerra, não vai com outro país, ir na ONU, trata disso aí. Isto é o que trata a soberania, né? A moeda, os negócios, as relações comerciais com outros países. Certo? Vamos adiante. Quem vai falar agora? Quem vai falar agora? Escutando o programa, Oberdão, um abraço enorme ao pessoal de Israel. Ah, olha aí, ó. Não sei se estão conosco ainda. A Brigada Golani. Grande abraço a Splatter. E temos, inclusive, o novo comandante, né? Deixa eu ver de novo aqui. Agora, me fugiu o nome. Bom, daqui a pouco eu pego aqui o nome do novo comandante que está com eles. Espera aí um pouquinho. Entonces, ué, me fugiu aqui agora. Bom, rapidamente, às vezes a gente não consegue. Ah, sim, sim, tá aqui. 1:54. Pampa na madrugada. Parlamento do Povo. Então, Tenente Coronel Kayoff. É isso? Tenente Coronel. Um abraço para eles. Obrigada, Golani. E ele manda aqui, sobre o tema 1, o Caio. O Irã não considera nenhum país como aliado. Os aliados são os terroristas que vivem em alguns países. Isso é falta de respeito com Jesus Cristo e com o povo brasileiro, que tem cristãos como eu em sua maioria. Na audiência até o sol nascer. É o Caio. Bem, senhoras e senhores, e agora, senhor Magron... Não, deixa eu ouvir mais um áudio dele que perguntou aqui... Ah, não, não é. Achei que fosse o Diego. Eu, Diego. Bom, enfim, põe aí. Por favor.
Ô, Bero, eu gostei da tua explicação, porque tu é um homem inteligente. Mas tu não acha que isso é um deboche pros nossos guerreiros?
O quê?
E a gente continua sendo refém de tudo. Não,
não
tem
claro que
empresa
sim.
Que faz nada aqui. Aí é só agro, só coisa.
Não, o que tem assim, ó, vou te dar um... Já vi que tu está de ouvidos abertos. Esqueça essas narrativas de esquerda, tá? Porque é muita distorção. É muita distorção. Não tem nada de errado com o agro. O que tem de errado é com a corrupção, com a roubalheira, com a criminalidade, com a degradação moral. É isso que tem, o que tem de errado. Então é isso. Bom... Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Porém, uma república federativa já era por si só composta por estados, com autonomia. Sim, exatamente, como escreveu aqui o Marcelo Terra. Logo, antes de continuar o que ele escreveu, para ser didático, o Brasil é só no nome, república federativa, federação. Só no nome. É. Porque, como não é... Então, na verdade, o Brasil não tem estado, tem província, território, sei lá o nome que for. Ele falou, logo, isso é mais uma das tantas coisas onde a nossa Constituição foi rasgada. Claro. Pois o jeito que está na prática, deveriam mudar esse nome, com certeza. O Brasil, não sei como chamar, né? Mas uma república federativa não é. E o pior ainda, Marcelo Terra, não é federativa e no frigir dos ovos, sequer república é. Que é isso aqui? Costumava mala?
1, 2, 3 e 4. Costumava mala. Yeah. Nós tivemos que matá-la.
Costumava mala. A música do lobo, hein, Magrão? Guns N' Roses, I Still Love Her.
Pra não sentir a falta dela. Muita falta mesmo. Meu amor, eu a enterrei no meu quintal.
Barbaridade. Que loucura. Que loucura. Essa é a tradução da música do Guns N' Roses.
Muita falta mesmo. Meu amor, eu a enterrei no meu quintal.
Boa noite, bom dia a todos. Aqui é Marcelo Terra presente na escuta. Selva Magrão!
Que barbaridade, tá vendo? I used to love her. I used to love
her, but I had to kill her. Eu costumava mala, mas enterrei no meu quintal.
Vamos lá.
Valeu, Marcelo Terra, valeu, irmão. Gostei da tua versão, hein, Barco Fera. Ô, Berdão, põe a versão agora do Marcelo Terra pra mim quando eu for falar, por favor.
Essa música é misógina.
Pô, isso é muito mais que misoginia, né, tio?
Os brasileiros não sabem inglês, quando estão cantando uns absurdos, trifelizes, assim. Ai, que música alegre essa, pessoal. Ai, que divertida. Uhul!
Que barbaridade. Bom, já aproveita. Terra, palmas, boa, Miriam, de Porto Alegre. Viu?
Miriam, mulher cabeça aberta.
Deixa eu ver aqui para o Oberdan, o que que é?
Oberdan. Ficou com uma Sarasonaia para nós aí, Oberdan.
Sarasonaia. Aqui é recado para o Voz de Trovão Abobado. Quem é um Voz de Trovão Abobado?
O cara começa com esse negócio de, ah, não aguento mais o PT, não aguento mais o Bolsonaro. Pode ter certeza que ele vota no PT. Não,
às vezes é desconhecimento mesmo.
Meu, ele sempre cai do lado errado. Ele tá em cima do muro, ele tá com a esquerda. Cara, que gente, cara. Meu Deus do céu, cara. Que gente asquerosa.
Lá nos Estados Unidos, cada estado possui a sua Suprema Corte. Disse aqui o... Bah, eu acho que é o Rainer. É, tem uma Suprema Corte dos Estados Unidos, mas o estado tem uma... Digamos, uma instância. Então, tem questões que estão relacionadas à Constituição mesmo. E a Constituição, ela é... da União Federal, né? Do país em si, que é uma união de estados, né? São estados que se dispõem a se unir aos Estados Unidos. Eram 13 províncias na ocasião da liberdade, da guerra de independência, né? Aconteceu isso, né? Ou seja, não é... É claro que há algo questionável, que eu já critiquei, assim, questionei, pelo menos, né, dentro dessa ideia, na Guerra da Secessão, quando houve a separação dos Estados Unidos, lá o Sul e tal, confederados. Aí teve uma parte, uma união feita à força. Uma união feita à força. Né, quando ganharam a guerra, mas existia um outro país, eram dois Estados Unidos, digamos, os Estados Unidos mesmo, né? E os Estados Confederados da América. E aí, né, com a perda ali da guerra, dificuldade militar naquela ocasião, foi o que aconteceu. Aí a União, ou seja, o Norte, chegou e fez essa união com os Estados do Sul, goela abaixo, como se diz. Independentemente de como se vivia aqui, ou lá, ou acolá, no sul ou no norte, foi goela abaixo. Bom dia, eu acho, opinião minha, que o Trump iria considerar terroristas sem o Flávio pedir, disse a Bernadette. Pois é, mas foi rapidinho, né? Foi uma coincidência, que parece. Ou quem sabe ele chamou o Flávio também. Me veio na cabeça aqui. Chamou para obter mais informações, assim, para, sabe, dar um último impulso, assim, para ele concluir o que ele vinha pensando. Olha aqui, ó. Vocês querem o terror? Pois vamos devolver terror em dobro. Bah! Isso aqui, ó, é um relato lá de El Salvador. Relato de El Salvador. Pois... Quando começou, né? Quando começou o governo do novo presidente a partir para cima do crime organizado, diz que foi chamado por Lula de nossos criminosos. Quando começou, os criminosos, ao estilo Pablo Escobar, para quem conhece a história, entendeu na hora. Quem não conhece a história do Escobar da Colômbia, do cartel de Medellín, explico rapidamente. Foram partidos para cima, né, dos narcotraficantes, narcoterroristas que eram. Então o governo veio para cima da gente? Vamos começar, a explodir bombas no centro da cidade, terrorismo. Teve um momento que o Escobar mandou matar, dava 2.000 pesos ou dólar para cada cidadão que matasse um policial. Qualquer um, passando policial em qualquer lugar, pá, matou, tira a fotinho ali, ó, aqui, ó, matei, tá. E se fosse oficial, ganhava 10.000, era uma coisa assim. Ou seja, o crime organizado dizendo, conosco vocês não mexem, se mexerem a gente vai fazer isso. Bom, até que a Colômbia resolveu enfrentar, quando até o Pablo Escobar passou do ponto, não sem entrar em detalhes agora, porque vai esticar o tempo, e pedindo ajuda dos Estados Unidos da América, que através do departamento, né, lida com as drogas, DEA e tal, queria o fim do cartel de Medellín, e aí conseguiram e acabaram com o cartel de Medellín, com Pablo Escobar. Ana Patriota escreveu, ele está cometendo com os Estados Unidos, acho que eu tenho uma 2, nota 10, não, nota menos 13. Ah, sim, sim. É uma ironia, né, da pergunta, nota 10 de diplomacia para o Lula, chamando de imbecil o presidente dos Estados Unidos da América. Bom, ele está cometendo com os Estados Unidos o mesmo erro que o Maduro cometeu. Daqui a pouco vai ser recolhido junto com o cabeça de ovo que está respondendo inquérito lá. Além de ameaçar o Flávio, o barbudo cachaceiro de 9 dedos atropelou a história confundindo Silvério dos Reis com Tiradentes. Sim, já falamos tudo isso ontem. Uma coisa de retardado, disse ela. Ober, deixa eu ver aqui. Tu poderias nos explicar aonde, em que momento o Brasil saiu da curva? Terrorista tem que morrer, disse o Júlio Silva. Olha, não sei se é o momento de eu explicar, mas eu posso responder muito rapidamente. O momento que o Brasil saiu da curva foi em 15 de novembro de 1889, quando foi feriado, né? Virou feriado, proclamada a República no Brasil. Quando alguns poderosos ali, positivistas, cabeça positivista, e militares, alguns, não eram todos, né? Resolveram dar um golpe na nobreza, na monarquia, e tomar o poder. Um golpe, mandando embora, contra o povo, hein? Contra a vontade do povo. O povo nem sabia, nem ficou sabendo. Quando o povo ficou, por isso que eles mandaram na madrugada, Dom Pedro II, a princesa Isabel, o Conde de, seu marido, mandaram a família real embora para a Europa, ó. Ainda foram, como se diz, misericordiosa, né, a palavra, não, porque não é, mas enfim, pegaram leve, porque os comunistas da Rússia, quando tomaram, deram um golpe, tomaram a chamada Revolução de 27 Bolchevique, eles primeiro prenderam numa casa o czar, vamos chamar assim de rei, o imperador, ele, a esposa, todos os filhos, as crianças, toda a família real. Eles depois ficaram numa casa uns dias lá, e depois foram lá, né? Disseram, a gente vai tirar umas fotos aí e tal, por favor, fiquem todos aqui na parede. Emparedaram eles, né? Vão tirar uma foto, tá? Se ajeitem aí. Quando todos ficaram perfilados, eles fuzilaram todos. O czar, a czarina, né? O rei e a rainha, os príncipes, princesas, crianças de todas as idades. Assim fizeram os comunistas. A lista de crimes dos comunistas na história mundial é a maior de todas. Ninguém matou mais na história do mundo dessa raça, pelo menos essa humanidade, do que os comunistas. A esquerda. Só na Revolução Francesa foram, ao que parece, aí, em torno de 20 mil cabeças guilhotinadas. Bom, e milhões depois, etc. Então, no Brasil, ainda que não fizeram isso, mas totalmente antidemocraticamente, né? Disseram, ó, vocês têm que ir embora hoje, arrumem suas coisas. Como é que é? Arrumem suas coisas e vão hoje de madrugada. Como fosse agora, são 2:08 da manhã. Tiveram que embarcar a essa hora. Por quê? Porque o povo não iria aceitar. Se fosse de dia, imagina, de tarde, e rola uma notícia, ó, os militares e os, sei lá, aqueles políticos estão tomando poder, estão mandando embora o Dom Pedro II e tal, princesa Isabel e tal. O povo ia fazer uma confusão ali, ia dar uma loucura. Inclusive a Marinha do Brasil, de novo a Marinha, né? Diz que ela estava ao lado do Dom Pedro, disse, nós estamos ao seu lado e tal. E ele não quis, mais ou menos, sabe, assim, derramamento de sangue e tudo mais. Então, senhoras e senhores, respondendo a tua pergunta, Júlio, né? Poderias nos explicar onde, em que momento o Brasil saiu da curva? Pois foi aí. Foi em 15 de novembro de 1889, quando proclamaram esta república, que de república não tem nada. Ela ainda era menos ruim. Do começo até o golpe do Getúlio em 1930. Aí sim, aí ele acabou com tudo. Por quê? Porque ele centralizou o poder no governo federal, né? Desde então, nós temos essa centralização até hoje. Daí, pois, a esquerda, bem esquerda mesmo, tomou o poder, deu. Aí deu para PT, tomou conta. Aí vocês já viram, né? Petrolão, Mensalão. Aí depois o STF com poderes inconstitucionais, né? Fora da Constituição, extrapolar, como é que se diz, contra os direitos humanos e tudo isso que a gente, falta de liberdade, tudo isso que a gente está vendo. Mas, seguindo a Constituição de 1824, existia um poder moderador, já que as Forças Armadas não exerceram esse poder, que seria o 142, segundo o Ives Gandra. Bom, o imperador tinha esse poder. De conforme for o caso, vai lá, dissolve todo o Congresso, manda, convoca a eleição, tudo de novo, dissolve todo o STF se quiser, enfim. Ele tinha esse poder. Existiam quatro poderes. Segundo a Constituição Monárquica de 1824, poderes, os três que a gente conhece, né? Legislativo, Executivo, Judiciário e poder moderador, exercido pelo imperador. Onde, ao invés da malandragem, tipo, vamos pegar Lula e Janja, não, era diferente, era o imperador, Princesa Isabel, o Dom Pedro II, no caso, era outro tipo de gente, totalmente, outro tipo de gente. Então, ali o Brasil, concluindo a resposta da tua pergunta, saiu da curva. 2:11. E aí, ponto 40?
Aqui, ó, vou falar duas coisas aí que pra mim são fatos, tá? São fatos, pra mim, na minha cabeça, sim, são fatos, tá? Uma é esse camarada aí que fica falando aí sempre com essa voz mansa. De pessoa que está preparada pra falar isso aí. Esse camarada aí, ó, essa voz dele aí, ó.
Quem será?
Eu já ouvi outras vezes, em outras rádios, o mesmo tomzinho de voz. Ele vai pra todas as rádios. Isso aí é gente paga pelo Lula. Pode escrever que é um camarada pago pelo Lula, isso aí não é, ele não faz porque ele acredita, ele tá fazendo porque ele é pago, ele é um profissional. Pode acreditar que esse camarada que fala aí, Maciozinho aí, ó, com essa vozinha, sem emoção nenhuma, isso aí não tem emoção, isso aí não, ele não tem sangue. Isso aí ele tá falando porque ele é um profissional, ele foi pago para falar, então ele tá falando. E assim como muitos empresários pagam a mídia para falar bem de jogadores, ele está sendo pago para falar bem do Lula. Pode escrever que é. O Lula distribuiu milhões pagando pessoas para ficar falando bem dele nas rádios, fazendo contrarrazões nas rádios e tal, resposta, réplica e tal. Ele está, tudo pago, meus amigos. Esses camaradas aí é um da bolha. Pode ter certeza. Ele nem psicopata é, ele é pago, ele é um mercenário, pode acreditar. Pelo tomzinho de voz dele. E outra coisa, esses tribunais aí de pena, o STF hoje é praticamente um tribunal de penas, e não é tribunal de justiça. Eu vi na rádio também alguém falando aí, mas agora ele vai ser julgado, ele vai ter direito, papapá, então, conversa com o Eduardo, vai ser julgado. O Eduardo já está condenado, ó, e eu vou dar aqui, ó, 4-0 na primeira turma, 4-0 vai ser, porque falta um ali, então vai ser 4-0 na primeira turma. Escreve aí e me cobra depois, tá? Eu acerto 95% das minhas previsões e das minhas análises. Eu tô analisando esse camarada que tá fazendo isso aí, ó. Eu já analisei ele, isso aí não é nada, isso aí é um mercenário.
Quem será esse camarada?
Enfim, votem no Flávio, mas não votem jamais na esquerda. Por pior que o Flávio seja, por pior, ele não é psicopata, já é alguma coisa. Porque a esquerda é toda psicopata ou mercenário pagos. Então, tu nunca pode votar neles. Eles são homens, ou são psicopatas, que pagam os mercenários para fazer o serviço deles. Então, nunca vote nessa gente que eles não prestam. Nenhum deles prestam. Entende? Então, aqui, ó, o Lula vai acabar preso. Porque ele é mais corrompido do que qualquer pessoa do marginal aí que trabalha na rua. Pode escrever. O Trump vai pegar ele. Questão de tempo. Um abraço. Se ele não bater as botas antes, porque ele tá um caco. Forte abraço pros amigos aí.
Forte abraço. E aí me lembrou de algo, né? o que as pessoas não entendem às vezes. Eu vou dizer, o Trump falou, é um cara legal, ele é muito dinâmico, alguma coisa assim, né? Falou do Lula depois de um encontro e tal. Pô, mas olha aí, que ele tá elogiando, que não sei o quê. Strategy. Não entende. Isso não significa que a pessoa ali está, né? Às vezes, né? Às vezes, dá uma amansada no inimigo. Por exemplo, no filme O Poderoso Chefão, Michael Corleone foi falar com um traidor, sabe? Traidor. Sabe o que é uma pessoa traidora? Traidor. Bom, aí ele deu um... O cara ficou, já sentiu o pênalti, né? Como se diz. Ele, não, senta aí. Toma um uísque. Ele deu um uísquinho ali e tal. Aí o cara deu uma relaxada. Né? Mas não... O traidor acabou com uma corda no seu pescoço, por ordem de Michael Corleone. Então tem isso, né? Pode ser.
12:16. Esse cara não é pago, então ele é louco, né? Porque parece um louco falando aquilo. Tipo assim, é um mundo paralelo, assim, é onde o Brasil dá certo na propaganda do PT.
Ah, como é que é?
Esse cara é louco.
Mas quem será?
Não, né? É pago, claro.
Barbaridade. Magrão da Silva. Vamos lá, ó, que tem recado pra ti.
Ô, Magrão. Será que foi em chuva, Magrão? E frio, Magrão.
Chuva e frio. Vocês não gostam mesmo, né?
Também não gosto.
Ô, Magrão. Não gosta. Já vem em dia, Magrão. Ainda tem um gosto amargo aqui, Magrão.
Um gosto amargo?
Sobe aqui, Magrão.
Pô, tem que levar uma merendinha. Depois que nos mudamos, ele não ganhou mais merendinha. O Breda, você já notou que toda a delação que vaza de Gorgário, o vulgo é de direita? Estranho, Richard. Amanhã estará na pauta algo relacionado à delação de Gorgário, meus amigos. No programa desta sexta-feira. A esquerda não vale o que o gato enterra. Disse que a Ana Patriota.
Buenas, a verdade, Magrão 20, tema de número 2. Bom, primeiramente, o Lula, ele é um doente inconsequente, porque ele acha que nunca vai ter consequência o que ele faz ou o que ele fala.
Acho que pode
porque
tudo.
Ele tá tão acostumado a ser blindado pela mídia, que ele acredita que ele é intocável, né? É só ver que, até quando ele teve preso, ele teve uma prisão regada de regalias. Ele dava entrevista, ele fazia piada, ele recebia visita. O Lula é sem vergonha. Ele é um ser desprezível. Até quando ele saiu da cadeia no velório do próprio neto, ele dava risada ali enquanto ia pra lá. Então é um ser desprezível que vai colher as consequências ou nessa vida ou no porvir, no fogo do inferno. Bom, tema 3 e tema 4 estão aliados. O exército, né? O ministro da Defesa fala do exército. O exército, ele já começou errado. Ele apoiou aquele golpe contra a família real. Nós ainda éramos para ser um sistema de monarquia, um parlamentarismo, mas o exército babou tudo, né? Inclusive o tema 4 já está atrelado, porque o que sustenta o poder são as armas. E o Alexandre de Moraes só tem uma caneta. E ele faz tudo o que faz porque quem tem as armas nas mãos são covardes e omissos. Só sabe se levantar contra o povo e pintar cera, e pintar meio fio, que é o exército, né? Que são canalhas! Canalhas! Mas é isso aí, né? Abraço.
Pintar meio fio. Essa foi uma forte declaração, hein, Little Magro? 2:19. Lionel Richie.
What? Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home.
Guess I'm on my way. É, Magrão. jogando o dueto aí também. Como que é o mestre no dueto, né? Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. Well, vamos adiante, então. Bem, temos aqui muitas, muitas, muitas participações às 2h19. Somente na esquerda existe gente direita. Escreveu João Vitor, é engraçado. E o Felipe Apache escreveu, ora, 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 seu ponto 22.
É assim a voz dele?
Sei, não sei, tem que gravar um áudio pra gente saber. Imagino que seja, né? Ora, 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 seu ponto 22. Tu não está com nada? Eu votei no Lula e sempre votarei no mas, jamais eu vou votarei, tá? Em nenhum político, chororô. Lambedor de botas da direita, sem dúvida. Felipe Apache, do Centro Histórico. Boa noite, Ober, Magrão e ouvintes. Estou na escuta desse baita programa. Magrão, quem é o mercenário? Magrão, dá-lhe Trump, dá-lhe Flávio Bolsonaro. Grande abraço, José Antônio de Porto Alegre.
Exatamente. Who is that guy?
E agora, Magrão da Silva. Bem, quem vai falar agora? 2h21 aqui, Pampa na Madrugada. Parlamento do Povo. Are you ready? Está pronto? Magrão...
Eu sei o que é Are You Ready? Só que eu estou... Agora pronto.
Eu me lembrei do Fernando lá da Flórida.
Ô, mago. Ô, mago. O comunismo na Rússia nunca implantou o holocausto. Nazismo matou mais que todo mundo, meu amigo. É por isso que nazismo...
Não. Só pra... Agora só pra... Só um pouquinho. Você pode opinar o que quiser, só apenas chama-se isso intervenção pedagógica. Em números, o comunismo matou mais que o nazismo, tá? Isso é de conhecimento público, é só estudar um pouquinho, certo? É que o Mago, ele é da geografia, né? Da história, né? Apesar que a geografia é parente da história, aí não, tá? Em números, matou mais o comunismo, tá? Pode seguir.
Nazismo proibido, tem que proibir de vender livro de nazismo para não chegar na mão dos jovens.
Ó, aí é uma opinião, pode opinar à vontade. Tá? Só o dado está errado, então eu tô aqui para corrigir.
Não existe antissemitismo. Não existe antissemitismo onde a liberdade tem que prevalecer.
Como é que é?
Ô, cara, então como é que tu apoia a esquerda que é contra os judeus, cara? No Hamas lá e Hezbollah e Irã, velho? Explica essa incoerência, cara.
Que mais, Mago da Geografia?
Pessoal da lá da família dos Quezar tinha que ter sido tudo fuzilado mesmo.
Dos Quezar?
Gostavam de passar bala na população que reivindicava.
Ih, lá vem ele.
Reivindicava melhoria mediante toda aquela miséria que eles proporcionaram.
Bah. Tu acreditas nisso? Que é bem assim a história?
Com leite. O que... Contra.
Que é a República?
A ditadura do Vargas foi boa, sim. Política do café com leite.
Viu? Ditadura quando é... Aí, boa.
Contra.
Como é que é?
Política do café com leite.
Sim, entendi.
Contra. Contra a política do café com leite. E que prejudicou o governo Vargas foi o Filinto Miller.
Tá, vem cá, hein? Qual o problema da política café com leite? Eu sei que tu estás falando que muitos falam na academia aí, né, professores de história. Mas se nessa época, como eu disse, o período menos ruim da República foi a República Velha, essa aí que chama do café com leite, qual o problema dessa República? Só porque a maioria dos presidentes eram de Minas, leite ou São Paulo, café? E aí... Pois se a maior parte do poder estava nos estados, grande coisa, presidente do Acre, do do raio que o parta, de onde for. Agora que é o problema.
Eu sou a favor da política do Nayib Bukele, que tinha que se espalhar pela América Central.
Não, mas também tu tem que escolher, tia, agora, ou é uma política ou outra.
México e Estados Unidos já dentro, que tem os cartel que o Donald Trump não consegue combater.
Não consegue?
Deveria chegar para a América do Sul também, mas ficaria extremamente difícil. Com as políticas bolsonaristas de liberação de arma para CACs e do CACs para milícia.
Como é que é?
Políticas bolsonaristas de liberação de arma para CACs e do CACs para milícia.
Barbaridade. Vamos ver aqui mais.
O problema do café com leite é que eu não quero paulistano e mineiro mandando no meu estado.
Mas não está mandando.
Infelizmente acabou muito tempo.
Peraí. É justamente que eu estou te explicando, o GEL. O GEL. Geografia. Naquela época, os estados eram estados. Não sei se ouviu toda aquela explicação que eu dei lá, meu Deus do céu. Só nessa época. Somente nesta época. Entre 1890 e 1930, o Brasil teve estados. Na prática. Porque era realmente estados. Na terra, Estados Unidos do Brasil, o nome do país. Também o nome não faz diferença, Estados Unidos, República Federativa do Brasil. Mas os estados tinham. Tanto é que os governadores não se chamavam governadores. Sabia, Mago? Chamavam-se presidentes. Júlio de Castilhos, Borges Medeiros eram presidentes do estado do Rio Grande do Sul. E o Getúlio acabou com isso, instalou uma ditadura e a centralização do poder. Desde então, do golpe do Getúlio, nunca mais os estados foram estados no Brasil.
O problema do café com leite é que eu não quero paulistano e mineiro não mandando no meu estado.
Então, eles não mandavam. Hoje mandam. Tem um pernambucano mandando no teu estado, que é o Lula, e tem um paulista mandando no teu estado, que é o Alexandre de Moraes. Hoje sim.
Infelizmente acabou muito tempo. Paulistano e mineiro pode chegar no governo, como qualquer estado, pode ter seus representantes que chegue. Mas sem café com leite.
Sem café com leite?
Pode chegar no governo, como qualquer estado, pode ter seus representantes que chegue. Mas sem café com leite.
Não, pai, bebê, o que que tu tem contra o café, cara? O que que tu tem contra o café?
Pois é, o café, o Magrão, que é dono de uma marca de café.
O Magrão
ficou...
da Silva, tu nunca me viu defendendo o Hamas, tu nunca vai ver, porque pra mim o Hamas é grupo terrorista.
Quem defende esquerda, defende Hamas.
Tu vai me ver batendo em Bolsonaro.
Batendo em Bolsonaro.
Terrorismo miliciano.
Terrorismo miliciano. Tá bom, pra fechar aqui, ô Magrão.
Não, eu não trouxe dados, tanto que eu não falei em números. O que eu quis dizer é que...
Não, tu falou em números, sim. Quer dizer, de certa forma, se tu falaste que... Como é que é que o nazismo matou mais, falou do Holocausto, nazismo matou mais que o comunismo, já trouxeste uma informação errada. É isso?
País, mundo afora, até os países que estão bem. Agora, a culpa foi do nazismo, sim, que tem nas suas regras. Atacar os judeus, os negros, os ciganos, os homossexuais, os religiosos, que implantaram o Holocausto. Mataram mais que o comunismo, sim.
Não. Cartão amarelo pra ti.
Toma!
Ah, quando o cara, né? Aquela história que nem já aconteceu comigo, né? Perguntei, vem cá, mas você realmente está fazendo isso? Sim, estou fazendo. Bom, então, pode passar ali no DRH, então, tudo certo. Bom, bem, então, e agora, Magrão da Silva, expliquei, né? Então, opinar, pode opinar à vontade.
Ai, não aceita discordar.
Ah, vamos parar com isso, né? Não, não se chama de... Não se trata de discordância. Discordância é com opinião. Agora, com informação, aí o papo é outro. Bem, então tá. Quem é que vai falar agora? Quem é que vai falar agora? Vamos ver aqui. Vai lá.
Aliás, vou lá na cozinha pegar um café do Magrão.
Isso aí, ó. É verdade. Ei, Magrão. E agora? Vai lá.
Também acho. Ainda mais esse leite de hoje em dia que é pura água e outras porcarias. Melhor o cafezinho purinho, pretinho, velho. Isso aí.
2:29. Vamos juntos.
Coitado do mago da geografia, ele tá inebriado no vapor da cachaça. Que essa hora ele já bebeu tudo, só tem o vapor. Maria da Graça.
Maria da Graça. Fortes declarações, hein, Mago? Pá.
O atual estado do Mago da Geografia é o estado de embriaguez. Vai na lama.
Vai na lama.
Toma uma água, um café, pra ver se acorda. Maria da Graça.
Ah, fortes declarações da Maria da Graça para o Mago, né?
Vai na lama, embriaguez. Vai na lama.
Venenosa, erva venenosa, é pior que cobra cascavel. Seu veneno é cruel.
Vai na lama, não.
Se corta com.
2:30. Fortíssimas declarações, hein, Magrão?
Não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal.
Bem, senhoras e senhores. E agora? É tanta parte. Esse mago tá mais louco do que nunca. Escreveu o teólogo Rainer. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O povo fala.
Tinha os estados mas não tinha ninguém pegando dinheiro do nosso estado e mandando tipo lá pro Nordeste?
Não, porque ficava aqui.
Café com leite?
Ficava aqui a maioria.
Cristiano Noal, Ribeiro, Uruguai.
A maioria ficava aqui, né? Então, qual o problema? Se o presidente eleito era de Minas, do café ou com leite, qual o problema? E aí, pra mim, podia ser até do raio que o parta. Nós tínhamos mais poder aqui, é o que importa.
O gago da geografia calado é um poeta. O gago da geografia, pelo amor de Deus, gago da geografia. Tu é o alívio cômico da madrugada. É que vê a incoerência e o analfabetismo funcional do gago da geografia. Ele diz que é de esquerda, ele é a favor da esquerda. Mas ele quer um regime do Nayib Bukele e El Salvador. Olha só que loucura, cara. Nossa, o gago da geografia é muito palhaço mesmo, de circo. Meu Deus do céu, cara, é muito alívio cômico.
Vamos lá. O que é isso aqui? Mandou aqui. Compartilhou comigo a Cris. Picharam numa garagem. Sai fora, senão vai morrer. Assinado. Comando Vermelho. A sua casa não é sua, além de ter que pagar IPTU para o governo agora. Enfim, esses facções expulsam moradores para tomar imóveis e lucrar com aluguéis. Pô, essa é uma forte declaração, hein, tia? Poxa. Valendo. 32-18-26-60.
Boa noite a todos, é Cláudio Porto Alegre.
Boa noite.
Esse Felipe Apache já era para ter saído do ar há muito tempo. Eu votei contra ele, para ele não ficar no ar quando ele disse aquelas besteiras e foi feito
foi
uma enquete.
Foi o mapa da geografia.
Aí muitos bolsonaristas votaram para que ele ficasse, coitadinho. Essa peça deveria ter sido barrada naquela época em que foi feita essa enquete e ele saído fora do ar. Só diz besteira. Mentira
para
essa população.
É uma forte declaração, hein?
Very strong declaration.
E muita gente falando aqui. Madrugada não para. Bom dia, Oberdan. Magrão ouvintes, sempre na escuta. Selva Magrão, Luciano Carboneiro, Jardim Itu, Sabará, Porto Alegre.
Selva.
Deixa eu aproveitar a lei aqui do Marco Antônio. Tema 3. Há um tempo atrás ouvi que o Brasil não tinha munição para uma hora de guerra. Já pensou em enfrentarmos armas super avançadas de outros países? No tema 7, a Eco 92. É para inglês ver, não funciona. Sugere uma canção aqui. Eu acho que é do Depeche Mode. débil mental da geografia, retardado, imbecil, morto de fome, um lixo sem vergonha que ligava a cobrar para a Rádio Chinelão. Nossa! Esse foi o Anderson de Gravata aí que escreveu. Eclesiastes, o coração do sábio inclina-se para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. A própria Bíblia afirma, escreveu que a Ana Patriota. A esquerda está desesperada, sabe que vai perder e o Brasil vai voltar a ser um país de verdade. Chora mais, bebê, escreveu aqui. Flávio vai aplicar a lei do Bukele aqui. Bom, vamos lá, sobre os gulags, sobre a República Velha, deixa eu ver. É interessante, né? É um monte de assunto aqui. É muita gente opinando. Será que eu coloco essa parte aqui agora? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, vamos lá. Põe aí.
Boa noite a todos. É Wagner Matos, Zona Norte. Essa questão aí da República Velha, Berdan, algumas pessoas defendem essa tese, né? Eu não lembro o primeiro nome do rapaz, é um jovem até, sobrenome Paim. Ele defende essa tese.
Qual tese?
Que algumas famílias, né, com origem na Europa, por exemplo, que vivem no Brasil, que vieram viver no Brasil, né? E que eram líderes naquela época, ajudaram a conspirar contra o Império Português, né? Derrubando a República Velha. E tempos depois eles
ajudaram. Peraí, como assim contra o Império Português derrubando a República Velha? Não entendi bem isso aí. Não está se confundindo com a queda da monarquia?
Daram na chegada do Getúlio Vargas, a ditadura Vargas, né? Na época dos anos 30.
Bom, sobre os gulags na União Soviética.
O Berdan, se me permitir, seria bom falar sobre esse assunto com os ouvintes aí, né?
Eu já falei.
Que é essa questão do comunismo aí.
Só não, né? Em detalhes, o que tem?
Teve os campos de concentrações, os campos de concentração, os gulags, pela República Soviética, né? Na época.
Sim.
É importante falar que deu origem ao Holocausto nazista.
Modelo, né? Concordo com o ouvinte. Escreveu o Anderson de Gravataí, ele que escreveu aqui, ó. Esse verme da geografia estava banido, mas o Oberdan ficou com peninha dele e colocou em votação a volta dessa ratazana. Foi forte essa declaração, hein? Foi forte, Magrão da Silva. Parei um pouquinho. Para aí, meu guri. Tá, e continuando, volta. E tem uma turma que gosta dessa porcaria e votou a favor. Anderson de Gravataí, a maioria, diga-se de passagem. Bom, então, deixa eu ver o que ele falou aqui. Sim.
O Magrão da Silva. Eu quero que o Magrão da Silva busque uma gravação onde ele viu defendendo o Hamas.
Não entende.
Não viu, não tem, não vai encontrar porque não tem. O que tem é que eu disse a esquerda. Quando eu falei esquerda, eu disse que eu sou esquerdo e misturado. Direita misturada, ecológico misturado. Eu levo em conta o que as pessoas dizem. O cara diz que é direita, é direita. O cara diz que é esquerda. Vocês não... Alexandre de Moraes não manda aqui.
É?
Como é que Alexandre de Moraes vai mandar mais que vai mandar mais que 11 juízes juntos?
Manda.
Lula não manda nada.
Não manda nada?
Cheio de partido dentro, olha quantos partidos tem. Tem que partido PT, partido, vai ter que mandar assim, mais que todos os partidos juntos ali.
Bem.
Nada a ver.
Nada a ver.
Vai estudar jornalismo. Vai estudar jornalismo antes de querer me dar carteiraço.
Quem que tá?
Tá, tem que terminar essa era aí, plantador de alface, querer quem plantar que tá... alface, querer colher metal.
Quem que tá falando?
Tá, não estudou jornalismo, tu não tem que me dar carteiraço.
Quem que tá dando carteiraço pra
agora
ele?
Tu gosta de colocar os recados que te interessa. Quando tu não gosta, tu mata o debate. Tu é assim?
Tu estás falando de quem? De mim? Tu queres tomar o segundo amarelo? Não faça isso, meu guri. Tu já foste banido.